desporto.
Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Hoje com a jornalista de desporto do Observador, a Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
Tudo a postos?
Tudo a postos,
vamos
embora.
Isto. Vamos lá, vamos até Espanha. Começamos no Barcelona.
Sim, o Barcelona que teve um início de semana agitado. Ontem de manhã, a polícia catalã fez buscas nos escritórios de Camp Nou, portanto, do estádio do clube, e acabou por decidir deter quatro pessoas. Estas quatro pessoas foram nada mais, nada menos do que Josep Maria Bartomeu, o antigo presidente que se demitiu em outubro, Óscar Grau, o ainda atual diretor executivo que faz parte da junta de gestão do clube, Román Gómez Ponti, o diretor do departamento jurídico, e ainda Jaume Mas Ferrer, antigo assessor, antigo braço direito de Bartomeu. Ora, tanto Bartomeu como Mas Ferrer optaram pelo direito de não prestar declarações durante o dia de ontem e, por isso, passaram a noite na prisão, mas, segundo a imprensa espanhola, vão falar ainda durante esta manhã e devem ser libertados pouco depois disso.
Mariana, interessa perceber o que é, afinal, este Barça-Gate, não é? Porque é que eles foram detidos?
Sim, essa é a grande questão, porque a verdade é que esta expressão Barça-Gate foi muito repetida durante o dia de ontem e é para isso também estamos a falar disto, para explicar um bocadinho mais detalhadamente o que é realmente este Barça-Gate, que às vezes é tão surreal que parece que estamos a falar de um filme. Ora, por volta de 2017, portanto há 4 anos, a então direção do Barcelona, liderada então por Josep Maria Bartomeu, contratou por 1 milhão de euros a empresa iTree Ventures. E que serviço é que prestava esta empresa ao Barcelona? Basicamente, dedicava-se a criar várias contas fantasma nas redes sociais que tinham como único objetivo denegrir a imagem pública de jogadores, de antigas figuras do clube e até de opositores de Bartomeu. E para termos exemplos, existia uma conta que se dedicava quase exclusivamente a criticar Pep Guardiola, antigo treinador dos catalães, a partir das posições independentistas do treinador, outra que seguia atentamente o futebol e criticava a demora de Messi em renovar contrato, também descrevia Piqué como um menino mimado que acabava por minar o balneário, outra tinha como alvo Luís Rubiales, o presidente da Federação Espanhola, e existiam muitas mais que atiravam contra figuras como Puyol, como Xavi, mas também contra Juan Laporta e Víctor Font, na altura opositores de Bartomeu e agora candidatos presidenciais do Barcelona nas eleições do próximo domingo.
Mas Mariana, não estamos perante o primeiro caso do primeiro presidente do Barcelona a ser detido, pois não?
Não, a verdade é que está longe de ter sido o primeiro e este parece ser cada vez mais um problema sistémico do clube. Nos últimos 50 anos, todos os presidentes do Barcelona tiveram problemas com a justiça, escapando apenas aqueles que foram interinos. Josep Luís Núñez cumpriu pena de prisão efetiva por suborno de funcionários públicos. Sandro Rosell, numa linha um bocadinho mais recente, foi acusado de lavagem de dinheiro no negócio de direitos televisivos e esteve preso durante 643 dias antes de ir a julgamento, sendo que, entretanto, já foi libertado. No meio de tudo isto, é claro, a grande preocupação dos adeptos do Barcelona é a do costume. Será que Messi vai ficar no meio de toda esta confusão? A resposta mais certa nesta altura parece ser um redondo não, mas a verdade é que o Barcelona tem eleições marcadas para o próximo domingo, para dia 7, e o jogador argentino vai com certeza esperar ainda para ouvir os argumentos, para ouvir o projeto daquele que for eleito para assumir os destinos do clube.
Mariana, e de Espanha passamos para a Inglaterra, mas para falar de um jogador português.
Sim, sendo que continuamos aqui um bocadinho entretidos com o Barcelona, porque a verdade é que esta história também serve para perceber como funciona ou como funcionava antes da demissão de Bartomeu em outubro este clube. E em agosto, depois da goleada humilhante sofrida pelo Barcelona contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, Bartomeu disse que existiam 7 jogadores intocáveis no plantel, ou seja, jogadores que nunca iriam sair antes do início da nova temporada porque eram demasiado importantes para o clube. Um deles era Nelson Semedo, o lateral português, que foi também o único desse lote que acabou por sair, portanto, por trair esta declaração do presidente. Numa entrevista agora ao Telegraph, ao jornal inglês, o Semedo explica que tinha voltado de férias, que foi falar com a direção do clube, como era habitual no início de uma nova época, e que lhe foi dito então que o clube estava com problemas financeiros e que uma eventual transferência era uma boa ajuda. O internacional português diz que ficou muito surpreendido por decidirem deixá-lo sair, o que também deixa entender que já tinha tentado deixar a Catalunha numa outra ocasião, e acabou por assinar pelo Wolverhampton, algo que considera ter sido uma boa decisão.
Exato, o Wolverhampton não dá muitos jogadores portugueses, não é?
Sim, exatamente. É a grande armada portuguesa em Inglaterra. É comandada também por um português, o treinador Nuno Espírito Santo. E nesta entrevista, Nelson Semedo explica, obviamente, que o facto de o plantel ter muitos portugueses ajudou a adaptação, ajudou a integração, contando ainda também que está a ensinar o capitão da equipa, o inglês Connor Cody, a falar português. Mas o ponto mais interessante desta entrevista é mesmo o facto de ela ter acontecido 2 semanas depois do que estava previsto. Isto porque há 2 semanas Nelson Semedo pediu ao Wolverhampton para adiar esta entrevista com o Telegraph, isto porque considerava que não estava a jogar bem o suficiente para ser entrevistado, que não merecia a entrevista e que todas estas entrevistas têm de ser conquistadas dentro de campo. É uma posição um bocadinho fora da caixa de Nelson Semedo, que também deixa perceber o caráter deste jogador português.
Mariana, estamos a terminar, mas continuamos em Inglaterra.
Sim, e acabamos com um artigo curioso da BBC que veio atrás da história de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, para contar quem é o substituto de Bruno Fernandes em Alvalade. O artigo recorda as palavras de Silas, antigo treinador dos Leões, que antes da saída de Bruno Fernandes disse que seriam necessários 3 jogadores para o render. A BBC diz que Pedro Gonçalves tem nesta altura mais golos e mais assistências do que Bruno. Tinha na metade, da primeira metade da época passada, embora, claro, não tenha o mesmo envolvimento em todas as movimentações da equipa, e realça o facto de todos os golos de Pedro Gonçalves serem de bola corrida, enquanto que Bruno Fernandes marcava muitas vezes de penalti. O artigo falou com Jaime Leite, que recebeu o jogador ainda muito novo do Sporting Braga, com João Pedro Sousa, que o treinou no Famalicão, e recorda a infância deste jogador português, cuja mãe tratava dos equipamentos do Vidago, em Chaves, de onde a família é natural. Vale mesmo a pena ler, porque a verdade é que é um daqueles jogadores que parecia não ir dar nada, pelo menos numa fase muito inicial da carreira, e que nesta altura tem um futuro pela frente.
A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.